Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
plus. Com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto. Excelente tarde para você. É quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Gabriel, boa tarde para você.
Olá,
também.
Olá, Kalina. Ótima tarde para você. Ótima tarde para vocês também que nos acompanham pela rádio, pelas plataformas digitais da Jovem Pan, Panflix, enfim. Vamos embora com o Jovem Pan agora desta quinta-feira. Bora trabalhar?
Vamos
aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
CPI da Prevent Senior em São Paulo viu hoje o coordenador da Vigilância Sanitária do município. Comissão investiga denúncias de subnotificação de mortes por Covid e falsificação de atestados.
Prefeitura de São Paulo decide manter obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Gestão municipal chegou a anunciar pretensão de relaxar regra e foi criticada pelo Conselho de Secretários da Saúde.
9 estados brasileiros liberam o retorno das aulas presenciais para todos os alunos. Governo de São Paulo, que tem a maior rede do país, anunciou que a partir de 18 de outubro, as atividades no estado serão 100% presenciais.
Setor de serviços cresce 0,5% em agosto e tem quinta alta seguida. É o maior nível em quase 6 anos, mas ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico registrado em 2014.
Manifestação dos movimentos islâmicos Hezbollah e Hamas deixam mortos em Beirute, na capital do Líbano. Segundo a imprensa internacional, uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas.
Jovem Pan, agora.
Bom, e hoje a CPI da Prevent Senior na Câmara de São Paulo ouviu 2 representantes de órgãos públicos. O primeiro é Luiz Arthur Vieira Caldeira, coordenador da Vigilância Sanitária da Covisa. E o segundo é Carlos Roberto Candela, supervisor-geral do Departamento de Uso e Ocupação de Solo. Quem acompanha toda a história e tem mais informações é o nosso repórter Marcelo Matos, ao vivo. Matos, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina, também ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente, falamos aqui do plenário da Câmara Municipal de São Paulo, dia agitado aqui, justamente também em razão da votação da reforma da Previdência. Ontem houve o encerramento da discussão e hoje a expectativa da votação em plenário. Então aqui, inclusive, o viaduto Jacareí está interditado em razão da manifestação, né, contrária a esse projeto que foi enviado pelo Executivo. Mas falando sobre CPI da Covid, na verdade, CPI da Prevent Senior aqui na Câmara de São Paulo, estamos ao lado justamente do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Antônio Donato do PT. Hoje, primeira sessão que houve dois depoimentos. O que o senhor pode trazer em relação aí aos acontecimentos envolvendo a Prevent Senior que chamam a atenção? Muito boa tarde, senhor.
Boa tarde, Marcelo. Hoje nós tivemos dois depoimentos, do coordenador da Vigilância Sanitária, Dr. Luiz Arthur, e também do responsável de uso e ocupação do solo da Secretaria de Subprefeituras, Carlos Candela. O depoimento da Covisa, que foi mais extenso, foi importante para a gente entender todo o mecanismo de fiscalização e de controle da pandemia, inclusive dos hospitais privados. Ele nos trouxe alguns dados que foram, numa primeira olhada, graves, né, com uma mortalidade alta nos hospitais da Prevent, né, aqueles casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid, 40% de óbitos em 2020, então um dado que a gente vai aprofundar, vai tentar entender melhor. Também nos trouxe a fiscalização que eles fizeram em três hospitais em 2020, pediram intervenção da Secretaria Municipal do Estado, quem tem essa atribuição, e a Secretaria até hoje não respondeu. Então nós estamos cobrando a Secretaria de Estado um parecer, uma resposta a essa ação da Secretaria Municipal de Saúde. E em relação às subprefeituras, à fiscalização, como a imprensa já noticiou, vários prédios estão irregulares. Infelizmente o depoimento foi um pouco genérico e a gente pediu mais especificidade, pedimos um relatório completo sobre todos os hospitais da Prevent, a situação de regularidade ou não deles, e isso deve ser enviado até semana que vem para a CPI.
A gente sabe que existe uma intenção da LESP também, a Assembleia Legislativa, fazer a CPI, a da Câmara já foi aberta, também em âmbito federal isso está sendo estudado. Vai acabar colidindo uma com a outra ou vai ser uma complementando a outra?
Não, nós vamos trabalhar para uma complementar a outra. A gente já fez um contato com a CPI do Senado. Eles estarão aqui na Câmara Municipal, uma delegação de senadores, dia 27 de outubro, para trazer o relatório deles e todos os dados, que vai enriquecer muito a nossa CPI. Caso a Lesp instale a CPI, já temos entendimento com o deputado Paulo Fiorillo, que é quem propôs, para que a gente trabalhe articuladamente. Estamos pedindo reunião com o Ministério Público, que também tem uma força-tarefa. Então a nossa ideia é compartilhar dados, procurar ter um relatório bem feito em cima dos fatos, que preserve o direito dos segurados. Nossa intenção de maneira nenhuma é acabar com a empresa ou coisa do tipo. A gente sabe que ela ocupa um espaço do mercado, basicamente na cidade de São Paulo. São mais de 400 mil associados na cidade de São Paulo, e que é importante que ela permaneça, mas que corrija seus erros e eventuais malfeitos e crimes sejam punidos, mas individualizados, não punindo a empresa e o segurado, mas a quem cometeu eventuais crimes.
Vereador Antônio Donato, quem está nos acompanhando aí, a galeria está cheia, a reforma da Previdência, desta vez vai mexer com os aposentados, inclusive quem ganha já um salário mínimo vai passar a contribuir. Há uma manifestação ontem, nós já tivemos até manifestações tumultuadas aqui em relação a esse assunto. O senhor acredita que vota o texto, está pronto para votar? Haveria empenho aí da base do governo? São 37 votos necessários, né, de um total de 55 vereadores.
Ontem eles não conseguiram, acabou a sessão 15 para meia-noite, eles não tinham os votos suficientes. Continuamos debatendo, é uma votação em primeira votação, mas o projeto é muito ruim, porque ele penaliza as categorias mais baixas de salariais do funcionalismo, de 1 a 5, 6 salários mínimos, taxando em 14%, é um verdadeiro confisco. E a situação da Previdência pode ter outras saídas que a gente está apontando em nosso substitutivo, que não penalize os servidores.
Conversamos então aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de São Paulo com o vereador Antônio Donato, que é o presidente da CPI da Prevent Senior aqui na casa, e também falando sobre a votação que tem uma grande, é aguardada aqui pelo plenário, inclusive o viaduto Jacareí está tomado por manifestantes, justamente a reforma da Previdência Municipal. Já voltamos aqui da Câmara Municipal de São Paulo, voltamos aos nossos estúdios da Avenida Paulista.
Marcelo Matos, obrigada pelas informações, Gabriel.
E hoje a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, vota PEC sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, o texto foi discutido com entidades de membros do Ministério Público para reduzir a resistência ao projeto. Para ter mais detalhes, vamos a Brasília com nossa repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Verdolim, tudo bem? Não vota mais hoje, né? Já foi adiado para a próxima terça-feira, é isso, dia 19?
É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde também para a Kaline e para quem está acompanhando a gente. A discussão está tendo tanta polêmica lá no Congresso Nacional que o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, já avisou que as discussões estão acontecendo agora, está todo mundo tendo o direito de falar, de se posicionar, de colocar os questionamentos à proposta que foi apresentada, né, desse novo formato, dessa nova formatação do Conselho Nacional do Ministério Público, mas a votação só vai acontecer na próxima terça-feira. O relatório do deputado Paulo Magalhães foi apresentado e o comentário na casa era que tinha apoio da categoria, por isso não haveria muita dificuldade na aprovação da matéria. Os representantes, no entanto, do Ministério Público fizeram questão de ressaltar que não existe acordo, não. Não existe apoio a essa proposta que está sendo discutida lá pelos deputados na Câmara. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratan Gazeta, fez questão de ressaltar que ainda é preciso evoluir muito para que a medida não signifique perda de autonomia dos representantes do Ministério Público.
A ANPR, a ANPT e o CONAMP reafirmam a posição contrária à PEC 05. Não foi feito acordo por parte das associações, não temos notícia de acordo feito pelo CNPG e reafirmamos que a discussão com o Parlamento continuará em busca de um texto que não afete a independência funcional e que garanta a atuação correta do Ministério Público em todo o território nacional.
Não vão criar a versão de que...
Deputado Arthur Lira, ele se irritou com esse questionamento, com esse posicionamento do pessoal do Ministério Público e fez questão de ressaltar o seguinte: todo mundo tem uma certa fiscalização, seja o Congresso Nacional, seja o Governo Federal, seja o Supremo, Tribunal de Contas da União, todo mundo sofre algum tipo de monitoramento. Isso não podia ser diferente com o pessoal do Ministério Público.
Não vão criar a versão de que essa casa quer retirar atitudes de funcionamento do Ministério Público de combate à corrupção e de aperfeiçoamento. Agora, não há, como essa casa, deputada Adriana, tem seu código de ética, por exemplo, nós temos um código de ética, o Conselho de Ética funciona, nós já caçamos parlamentares nessa legislatura, nessa e em várias outras. O CNJ tem seu código de ética, o Senado tem seu código de ética. Por que o Ministério Público não pode ter um código de ética? Por que nós não podemos ter paridade da sociedade civil dentro de um Conselho Nacional? Por que o Congresso não pode escolher entre os próprios membros do Conselho do Ministério Público nos estados, os PGJs, os ex-PGJs, o corregedor? Nós só temos que separar a função institucional do protecionismo de classe que existe dentro do Conselho Nacional do Ministério Público.
O que está sendo discutido? Está sendo discutido uma maior participação de representantes do Congresso Nacional. O Congresso está querendo indicar mais representantes para fazer parte desse conselho. Hoje são dois. A proposta inicialmente era de 4 representantes, ficou em 5. E ampliou também o número de integrantes totais do Conselho Nacional do Ministério Público. Era 14, agora vai passar para 17. Isso se a proposta realmente for aprovada lá na Câmara, como é a expectativa. Votação na próxima terça-feira.
Obrigado, Luciana Verdolim. Uma boa tarde para você.
Agora são 4 horas, 13 minutos. Em meio à alta dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro declara que tem vontade de privatizar a Petrobras. Ele afirma que vai consultar a equipe econômica sobre a possibilidade de vender a estatal e volta a culpar o ICMS pelo alto valor da gasolina.
aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado imposto federal, coisa que não acontece aí por parte dos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS, mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba.
O presidente avalia que o preço dos combustíveis pode cair 7% caso o Congresso aprove o projeto que altera o cálculo do ICMS. Jair Bolsonaro lembra que a matéria foi enviada pelo governo ao Legislativo e já passou pela Câmara.
A Câmara aprovou o projeto, tá aqui, eu mandei o projeto para lá, aprovou, modificado, não era o que eu queria, mas vai ajudar, uma vez passando no Senado. A previsão é de baixar em média 7% os preços do combustível no Brasil. É a previsão, mas é para baixar muito mais.
Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, Jair Bolsonaro criticou os governos do PT pela política de combustíveis. Na opinião do presidente, o Brasil enfrenta um problema crônico no setor que precisa ser superado.
E hoje foi divulgada mais uma pesquisa Poder Data sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração, os resultados são positivos ao governo Bolsonaro. Em janeiro deste ano, o índice de reprovação era de 52%. Em setembro, subiu para 63% e agora, em outubro, recuou para 58%. A aprovação em janeiro estava em 44%, caiu para 31% em setembro e subiu para 33% neste mês. Os que não sabem como avaliar a atuação do governo representavam 4% em janeiro, 6% em setembro e agora, nesta última pesquisa, 9%.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se pronunciou a respeito da CPI da Covid, que havia previsto uma terceira convocação, mas acabou desistindo. Direto de Brasília, quem tem mais informações é a repórter Paola Cuenca.
O ministro Marcelo Queiroga falou com a imprensa ao chegar ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Dispensado de prestar depoimento à CPI da Covid na próxima semana, no que seria o seu terceiro depoimento à comissão, Queiroga diz que, como homem público, está aberto às instituições do Estado. Ele ainda disse que segue as recomendações do presidente Jair Bolsonaro sobre a gestão da saúde. No feriado do dia 12, os senadores da CPI da Covid decidiram não mais ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e sim convocar o médico Carlos Carvalho. Ele foi responsável por coordenar um estudo que deu parecer contrário à utilização de medicamentos do chamado kit Covid em pacientes que são infectados pelo novo coronavírus. Na semana passada, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, iria debater este estudo, mas a discussão foi adiada. Aqui na fala com a imprensa, Marcelo Queiroga também comentou essa convocação de Carlos Carvalho e o estudo que foi coordenado por ele.
Eu não tenho que opinar sobre os trabalhos do parlamento. Né? O professor Carlos Carvalho, um professor de grande respaldo, eu o convidei para fazer uma sugestão de protocolo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, ela vai fazer uma recomendação para que o secretário de Ciência e Tecnologia e Soluções Estratégicas tome a sua decisão.
Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua em viagem aos Estados Unidos para participar de reuniões do FMI. Nosso repórter Túlio Amâncio traz mais detalhes a respeito das declarações de Paulo Guedes. Olá, Túlio!
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan nesta tarde. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua nos Estados Unidos, na cidade de Washington, a capital do país. Ele tem dois compromissos importantes nessa semana, né? Ele participa do encontro dos ministros da Economia do G20 e também participa do encontro anual do Fundo Monetário Internacional. E por lá ele tem falado bastante com a imprensa. Numa última declaração que ele deu numa entrevista coletiva, ele afirmou que está cogitando a possibilidade de vender ações da Petrobras para custear programas sociais aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, quando o preço de combustíveis sobe, os mais frágeis estão com dificuldade. Imagine então se eu vender um pouco das ações da Petrobras e der para eles esse recurso, não faz sentido o país ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Em outra entrevista, dessa vez a um jornal internacional da Alemanha, ele afirmou que acredita sim que reformas consideradas importantes para o governo Jair Bolsonaro vão andar ainda neste ano, como a reforma administrativa e também a reforma tributária. O ministro da Economia, como ele sabe também que um dos principais pontos tratados nessa reunião do Fundo Monetário Internacional é o andamento na vacinação nos países, ele fez questão de ressaltar os números brasileiros, isso, claro, para atrair mais investidores, já que todo mundo está de olho nesse encontro lá, né? O mercado está de olho. Então, ele fez questão de ressaltar que o Brasil já tem 93% do público-alvo vacinado, pelo menos com uma dose do imunizante, e 60% da população que já completou o ciclo vacinal com duas doses ou com a vacina de dose única. De Brasília, Túlio Amâncio.
Bom, a gente continua falando sobre economia. O setor de serviços prestados cresce 0,5% em agosto, na comparação com julho. Dados do IBGE apontam quinta alta seguida, que deixa o ramo 4,6% acima do patamar pré-pandemia. Na comparação com agosto de 2020, o crescimento é de 16,7% e o nível alcançado é o mais elevado desde novembro de 2015. Porém, o atual cenário ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico registrado em 2014. Os setores que puxaram este bom resultado foram os de alojamento e alimentação, com alta de 4,5%, e o de transporte aéreo, com 7,4%.
Agora vamos para o Rio de Janeiro, agora que são 4 horas e 20 minutos, com o repórter Rodrigo Viga, porque o ex-deputado federal Roberto Jefferson deixou o hospital e está sendo levado de volta para o presídio de Bangu. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O ex-deputado federal, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deixou agora há pouco aqui esse hospital privado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, e foi transferido para o complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Decisão tomada nas últimas horas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi aquele que mandou o Jefferson para a cadeia em agosto deste ano, após ataques a instituições republicanas, democráticas e aos próprios ministros da Corte Suprema do país. Alexandre de Moraes autorizou, há cerca de 40 dias, Roberto Jefferson a ser trazido aqui para esse hospital privado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para uma bateria de exames, estava com um quadro de infecção urinária e ainda passou por um cateterismo. Recebeu alta nesta última quarta-feira, houve até uma reclamação aqui na direção do hospital, porque aumentou custos com a segurança durante a presença de Roberto Jefferson, que foi transferido para o presídio de Bangu 8, no complexo de Bangu, que é voltado para presos com terceiro grau, presos políticos, entre outros. Nesta sexta-feira, abre o prazo virtual no STF para julgar um pedido de habeas corpus em favor do presidente nacional do PTB. A defesa de Jefferson entende que o melhor seria que o ex-deputado federal cumprisse prisão domiciliar por conta do quadro de saúde dele. Apesar dessa internação aqui por quase 40 dias, Roberto Jefferson escreveu cartas, divulgou essas cartas à imprensa através de sua assessoria e ainda participou de conversas e articulações para viabilizar, quem sabe, o ingresso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Partido Trabalhista Brasileiro do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E ainda sobre o noticiário do Rio, policiais militares foram condenados por crimes cometidos em 2019. O repórter Matheus Coeser traz mais detalhes. Oi, Matheus.
Olá, 8 policiais militares do Exército foram condenados de 28 a 31 anos de reclusão pela morte do músico Evaldo Rosa e também do catador de latinhas Luciano Macedo. Esse crime aconteceu em 2019. A justiça os condenou por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Na época, a família do músico estava indo para um chá de bebê quando foi alvejada pelos policiais. Foram 257 disparos, sendo que destes, 62 atingiram o veículo. O catador de latinhas tentou prestar socorro, foi atingido, levado para um hospital da região, mas poucos dias depois acabou morrendo. No carro do músico estavam mais 4 pessoas da família. O sogro do músico também ficou ferido, mas sobreviveu. O julgamento, que durou mais de 15 horas na Ilha do Governador, então sentenciou 8 dos 12 policiais militares do Exército. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
Valeu, Matheus. E a reforma do imposto de renda passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda encontra resistência no Senado. A Lívia Zanolini explica qual o impacto das mudanças no seu bolso, aliás, no nosso bolso, caso a proposta seja aprovada.
O imposto de renda, que, como o próprio nome diz, incide sobre a renda dos brasileiros, é considerado um dos mais importantes do país. E quanto mais o trabalhador ganha, maior o valor do tributo. O contribuinte tem reclamado do tamanho da fatia abocanhada pelo leão todos os meses.
Para mim, que paga aluguel, que mora sozinha, que tem que pagar minhas contas, minha responsabilidade, é super caro, super alto.
Meu salário vem um certo valor, e aí quando eu vejo no final do mês, aí pegou uma boa parte. E a gente pode ver que a gente poderia ter usar para outras coisas, né? Aquele dinheiro todo, né?
O imposto de renda é uma das principais fontes de arrecadação do governo federal. Entre janeiro e agosto deste ano, foram recolhidos quase 100 bilhões de reais só com um tributo vinculado ao trabalho retido na fonte, segundo o Ministério da Economia. Parte desses recursos fica com a União. E a outra parte é repassada a estados e municípios, que podem decidir como e onde aplicar esse dinheiro. E justamente por pesar tanto no bolso do brasileiro e pelo que representa nos orçamentos dos governos, que a reforma do imposto de renda se arrasta no Congresso Nacional. Aprovada no início de setembro pela Câmara dos Deputados, a proposta agora precisa ser votada no Senado. Para as pessoas físicas, o projeto prevê que a faixa de isenção, que hoje abrange quem ganha até R$ 1.903,98 mensais, passe a contemplar contribuintes com renda de até R$ 2.500. A proposta também reajusta a progressividade das alíquotas para as demais faixas de renda. A alíquota mais alta, de 27,5%, por exemplo, que hoje incide sobre a renda a partir de R$ 4.664, passaria a ser aplicada a quem recebe acima de R$ 5.300. Apesar dos ajustes, o advogado tributarista Gabriel Quintanilha explica que as mudanças ainda estão longe de corrigir todas as distorções.
Para o trabalhador, o ajuste de faixas, ele é extremamente importante. Ainda não é o ideal. Nós temos hoje no Brasil uma defasagem da base de cálculo frente à inflação, que é de aproximadamente 120%. Ou seja, a faixa de isenção teria que ser de, no mínimo, R$ 3.600, R$ 3.800 para garantir ao cidadão a recomposição da perda inflacionária dos últimos anos em que não houve a atualização da base de cálculo.
A reforma também mantém a regra de que contribuintes de qualquer faixa salarial podem optar pela declaração simplificada e estabelece a taxação de 15% dos lucros e dividendos distribuídos aos investidores. Relator da proposta no Senado, o senador Ângelo Coronel, do PSD, estuda propor algumas mudanças ao projeto, como a ampliação da faixa de isenção.
Tem um projeto tramitando no Senado, passando essa faixa de isenção para R$ 5.000. Mas também, eu não estou ainda convicto que devo colocar essa parte, essa isenção até R$ 5.000 no projeto, sabe por quê? Porque eu também não quero ser irresponsável, eu quero saber se tem condições da União bancar, no atual momento, essa faixa de isenção até R$ 5.000.
Se o Senado aprovar as novas regras do projeto de lei, o texto volta a ser analisado pelos deputados e depois segue para a sanção do presidente.
4 horas 28 minutos, vamos para um rápido intervalinho, mas em seguida vamos discutir sobre a retomada presencial de aulas e os cuidados necessários para isso.
E também vamos falar sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo em relação às máscaras. Não saia daí, a gente volta já já.
Jovem Pan, agora. Os Pingos nos Is, com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
A Jovem Pan Kids vai dar um presente pra vocês no mês das crianças. Além das melhores séries de desenhos animados, agora vamos ter mixes exclusivos de crianças inteligentes. E vamos dançar e brincar com as corujinhas mais queridas do planeta. Bubu e as Corujinhas vão estar sempre com episódios novos para nossos pequenos aprenderem se divertindo.
Ei, amigo, se inscreva no nosso canal.
Assistam no canal JP Kids no YouTube e na Panflix. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, agora. Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é algo absolutamente fundamental para o ser humano. Os filósofos antigos definiam o ser humano como Zoon Logon Echon, que normalmente se traduz como o animal racional, mas que literalmente significa o animal dotado de linguagem. Então, o exercício da linguagem, a liberdade de falar, de ouvir, de pensar, é absolutamente central para a dignidade humana. E hoje, infelizmente, nós vemos no mundo todo, e particularmente no Brasil, agressões e ameaças cotidianas à liberdade de expressão, praticadas seja por autoridades constituídas, seja por interesses privados, sempre ligados a interesses econômicos ou políticos. E isso é uma imensa pena, porque com toda a capacidade tecnológica que existe hoje, nós poderíamos estar vivendo uma idade de ouro da liberdade de expressão, com as pessoas se comunicando livremente ao redor do mundo. No entanto, nós estamos diante do perigo de uma distopia totalitária e precisamos nos erguer contra isso.
Liberdade de expressão.
São 4 horas 32 minutos. Apenas 1.251 das 5.130 escolas estaduais de São Paulo voltarão a receber 100% dos alunos todos os dias da semana na próxima segunda-feira. A repórter Beatriz Manfredini acompanha todos os detalhes e traz agora para a gente as informações. Bia.
A gente fala agora sobre volta às aulas aqui no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Educação anunciou que só 1.251 escolas vão conseguir voltar com 100% dos alunos de forma presencial já na semana que vem, segunda-feira, dia 18 de outubro. Isso porque são só essas escolas, ou seja, 24% do total de escolas estaduais que a gente tem aqui em São Paulo, que conseguem receber a totalidade de seus alunos respeitando o espaçamento de 1 metro entre eles. Esse espaçamento já foi de 1,5 metro, atualmente é de 1 metro e vai deixar de existir. Ontem, a gestão João Dória anunciou que a partir do dia 3 de novembro a volta às aulas é obrigatória, né, de forma presencial para todos os alunos, e aí não precisa mais respeitar esse distanciamento. Então, todos os alunos das 5.130 escolas estaduais aqui de São Paulo poderão fazer esse retorno. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, essa regra só tem exceções no caso de alunos que têm alguma necessidade médica. Então, para continuar no ensino híbrido ou mesmo no ensino virtual, precisa apresentar um atestado médico ou ser, por exemplo, uma jovem, né, que está grávida ou é puérpera. Pode ser também um adolescente acima de 12 anos que tem alguma comorbidade e ainda não completou o seu esquema vacinal, ou seja, ainda não tomou as duas doses da vacina. Também pode ser uma criança abaixo de 12 anos que seja de algum grupo de risco para a Covid-19. Nesses casos, aí o aluno não precisa comparecer presencialmente. Fora isso, a volta às aulas é obrigatória, de acordo com a gestão Dória. Então, a partir de 3 de novembro, todas as escolas estaduais poderão fazer isso. Essas regras também valem para as escolas particulares aqui de São Paulo, mas elas vão poder acertar a data, né, para se adaptarem com os conselhos educacionais. E já para as escolas públicas municipais, aí cada prefeitura vai poder decidir seu critério se retoma ou não as aulas dessa forma.
E nesta tarde, a Prefeitura de São Paulo fez novos anúncios em relação às medidas sanitárias na capital. Entre as decisões está a manutenção do uso obrigatório da máscara em locais públicos, locais abertos. Nosso repórter Marcelo Matos acompanhou e traz todos os detalhes. Mais uma vez, boa tarde para você, Marcelo Matos. Me diga o seguinte, a Prefeitura recuou, né? Ou nem chegou a recuar, ela só levantou, só estava fazendo um estudo, mas também não chegou a divulgar o resultado desses estudos, né?
Exatamente, Gabriel. Nós voltamos a falar aqui do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Quem nos acompanha por imagens e também pelo áudio, né? Observa aí o grande barulho, porque nós temos aqui a votação da reforma da Previdência, um projeto polêmico que vai descontar de aposentados e pensionistas. Em relação ao que você me pergunta, em relação às máscaras, de fato, na semana passada a Prefeitura garantiu que estava estudando, que poderia rever a utilização em espaços abertos. E hoje, numa coletiva de imprensa, a Prefeitura garantiu que, através da Secretaria Municipal da Saúde, houve um estudo e essa medida não será adotada em São Paulo, ou seja, as máscaras continuam obrigatórias, claro, em locais fechados e também estabelecimentos e também nos estabelecimentos e ao ar livre. Portanto, então, não muda nada. A Prefeitura descarta um recuo, mas, de qualquer forma, mudou muito o discurso da semana passada para essa semana e, de qualquer forma, agora não há mais prazo para que isso possa acontecer em São Paulo. Então, as máscaras estão mantidas. Estou ao lado do vereador João Jorge, aqui, do PSDB. Vereador, é o tipo do projeto complicadíssimo de defender, já que um aposentado que ganha um salário mínimo vai passar a receber 14% aí de uma alíquota se esse projeto for votado, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Não tinha como a Prefeitura fazer uma outra equação financeira para não penalizar os aposentados e pensionistas? Boa tarde, vereador.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Vamos começar por essa observação que você fez. Daquele aposentado que recebe um ou dois salários mínimos, que a proposta do projeto tem sim a criação de uma alíquota de 14%. E o projeto é muito mais amplo do que isso, o projeto mexe com idade, mexe com outros itens importantes nessa reforma previdenciária que tem que corrigir sim o sistema. No entanto, a gente acha que também, nós vamos votar hoje em primeira discussão, e a gente deve voltar, imagino, daqui 3 ou 4 semanas para votar em segunda discussão. Até lá, a gente precisa discutir melhor, um pouco melhor, exatamente essa questão dos 14% para quem ganha um ou dois salários mínimos. Há uma reclamação muito grande do servidor, há uma reclamação muito grande do aposentado, que se ele ganha R$ 1.000, R$ 1.200 reais, ele vai ter aí um desconto de 14%, 140, 150, 160 reais. E se for o dobro disso, vai perder mais de R$ 200 reais no salário. Nós temos que encontrar uma maneira de fazer com que o sistema seja viável, porque hoje o sistema previdenciário, do jeito que está, ele pode tornar-se inviável. E o que acontece? Eu tenho dito o seguinte, Marcelo, é como um remédio. Um pai, o filho está doente. O que é melhor? Ele deixar o filho morrer ou ele dar um remédio ainda que amargo, ainda que a criança chore? É o caso. Nós vamos tomar algumas medidas que o servidor pode, num curto prazo, não gostar. Mas no longo prazo, nós teremos pelo menos a garantia de que ele receberá o seu salário em dia. Coisa que não aconteceu, por exemplo, em passado muito recente no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Obrigado, vereador João Jorge.
De nada, prazer falar com vocês da Jovem Pan. Boa tarde a todos.
Eu vou pedir para o Daniel mostrar a galeria, porque tem muito barulho aqui. Inclusive, uma pessoa que estava aqui posicionada, ela foi levada pela polícia, pela Guarda Civil Metropolitana aqui, para uma delegacia, e ela é acusada aí de uma injúria racial contra o vereador Fernando Holliday. Foi proferida ontem, foi inclusive exibido aqui um vídeo. Essa pessoa foi teoricamente identificada na galeria hoje e foi levada há pouco aqui pela polícia, pela Guarda Civil Metropolitana, para uma delegacia. Então, o clima é bastante tenso aqui no plenário, em razão dessa votação. O viaduto Jacareí está fechado, em razão também da grande concentração das pessoas na frente à Câmara. E nós vamos continuar aqui no Legislativo Paulistano, acompanhando essa votação da reforma da Previdência. Tudo indica que o texto vai ser, ele foi discutido já e agora votado. Ele depende de 37 de 55 votos de vereadores, portanto, aqui da Casa. E agora nós voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Valeu, Matos, pelas informações. A gente ouviu mesmo essa barulheira, essa gritaria toda aí da Câmara. Bom, a gente segue falando sobre a retomada da educação no país. No momento, 9 estados brasileiros liberam o retorno das aulas presenciais para todos os alunos. E estamos em contato agora com a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, e Renato Casagrande, que é consultor de educação, que vão aí esclarecer como o ensino e os cuidados sanitários devem andar lado a lado neste momento tão importante para os jovens. Doutora, boa tarde para a senhora. Renato, boa tarde também.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, Kalina.
Boa tarde, doutora. Boa tarde, Kalina também.
Bom, primeiramente, então, eu sigo a minha pergunta para a doutora, uma pergunta básica, doutora, que muita gente tem se questionado, inclusive pais, funcionários, se realmente é um momento confortável e seguro para a volta às aulas, diante de uma possibilidade aí, não sei, por mais que haja um avanço na vacinação, e se houver, de repente, uma variante que venha e drible aí esses imunizantes que a gente tem hoje em dia, não é um risco ou não? Realmente é seguro, é necessário?
Olha, Kalina, a gente já sabe que é extremamente necessário ter as crianças na escola, né? E embora as crianças elas possam transmitir a Covid, diferente do que algumas pessoas já falaram por aí, a gente sabe por diversos trabalhos que já foram publicados de experiências no mundo inteiro que quando você faz o retorno às aulas com várias medidas que diminuem a transmissibilidade do vírus, que é um ambiente bem arejado, o uso de máscara, o distanciamento social, oportunidades para as crianças de higienizarem as mãos como álcool gel, o risco de haver transmissão dentro da escola, ele não é maior que o risco de haver a transmissão fora do ambiente escolar, né? Então, quando a gente pesa risco-benefício, a gente vê que é extremamente importante que as crianças voltem às aulas. A gente está numa situação epidemiológica super confortável, né? Com o número de casos saindo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 80% da população adulta já está totalmente imunizada. Então, acho que já passou da hora das crianças voltarem para a escola.
Olá, doutora Miriam. Olá, Renato. Quem está falando aqui é Gabriel. Tudo bem com vocês? A minha pergunta
Oi, Gabriel.
Tudo bem? A minha pergunta é para você, Renato. Me diga o seguinte, 25% das escolas, como a gente viu aqui no começo do jornal, disseram que não têm condições, é um levantamento que elas não têm condições de receber ainda essas crianças, né, esses adolescentes, já atendendo esse 100% que foi liberado aqui no estado de São Paulo. Como fazer, então?
Pois bem, esse é um quadro que nós estamos observando no Brasil. Eu costumo dizer, se São Paulo só consegue atender um quarto, imagine o resto do Brasil. Então, nós podemos voltar, e concordo com a doutora, já passou da hora de voltarmos, mas é preciso que, como a doutora colocou, haja as condições ideais para a volta. Eu não vou entrar na questão da saúde, mas eu quero dizer que nós, educadores, trabalhamos juntos com os profissionais da saúde para que a gente tenha uma volta segura, mas é fundamental voltar. Nós já temos todos vários estudos dizendo que quanto mais tempo nós estamos demorando a voltar, maior está sendo o déficit de aprendizagem e maior a dificuldade de recuperar essa aprendizagem. Muitos alunos estão praticamente há 2 anos sem aula, ou com uma aula remota emergencial. Muitos não se adaptaram, nem professores e alunos, por mais que os professores tenham feito esforços que nós nem imaginaríamos que conseguiriam fazer, um trabalho extremamente hercúleo, difícil, complexo, mas conseguimos superar. Mas verificamos que já o ensino remoto, mesmo aquele modelo híbrido, não vem dando resultados, está sofrível e precisamos desse retorno. E aí é lógico que as escolas precisam estar em condições. E eu fico um pouco assustado de ver que nós já estamos há 1 ano e pouco e ainda temos apenas 25% em escolas com condições em São Paulo de receber os alunos. Quer dizer, é preocupante de verificar ainda que o Estado não conseguiu preparar as escolas para esse retorno e agora, com uma mudança um pouco mais radical, que eu acho que a doutora pode comentar, se realmente nós podemos acabar com o distanciamento. Eu não tenho esse conhecimento, essa expertise para falar, mas me preocupa um pouquinho de chegar na escola e acabar com o distanciamento. Eu só quero reforçar um ponto, eu estive presencialmente no município, no interior do Maranhão, na semana passada, município de Balsas, e conheci uma escola privada que já retornou às aulas presenciais e com todos os alunos há mais, desde o final do ano passado. E não tiveram nenhum caso de Covid, segundo o relator me informou, com uma escola com 1.000 alunos. Então, isso comprova que quando a escola adota as medidas que são previstas, que estão aí na nossa legislação, e os professores tomam esse cuidado com as famílias, a gente pode retomar com segurança.
Então, vou aproveitar o que o Renato acabou de dizer, doutor, e quero fazer justamente essa pergunta para a senhora. Ele falou sobre o distanciamento dentro da sala de aula. É uma das maiores dificuldades das escolas estaduais, não tem espaço, as salas não comportam tantos alunos numa distância de 1 metro. Pois bem, então vamos sair desse cenário. O intervalo é um momento de maior muvuca, não tem como controlar ali a aglomeração de crianças e adolescentes. Então, acredito eu que esse espaçamento dentro da sala, se no intervalo existe essa aglomeração dentro da sala, então eu te faço essa pergunta. Será que realmente é necessário? E quando que a gente pode pensar em deixar de usar as máscaras?
E só um complemento, Kalina, doutora. A partir de 3 de novembro já está liberado. O distanciamento não será mais necessário, segundo as determinações do governo do estado, né?
Gabriel, a gente sabe, né, que o uso de máscaras é a medida de diminuição de risco mais importante que a gente tem. A gente tem um trabalho super bom feito pelo governo americano com a Universidade de Emory, mostrando que quando o emitente das partículas virais e a pessoa que não está com Covid, eles usam a máscara, né, a máscara de 3 camadas, essa proteção ela é maior do que 90%, ela é de 91%. Esse distanciamento social é porque a gente sabe que a pessoa que está transmitindo a Covid, ela elimina gotículas, né, que é o cuspe, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra, e esse cuspe ele cai ao redor, né, do ambiente num desenho de parábola, e ele pode percorrer aí de 1 metro até 2 metros, dependendo da intensidade com que a pessoa fale. Mas a gente sabe que o uso de máscara, ele retém boa parte dessas partículas virais. Então, eu acho que dá sim, com a transmissibilidade que a gente tem hoje e com o grau de vacinação que a gente tem hoje, dá para a gente voltar, mesmo naquelas escolas que a gente não vai conseguir fazer o distanciamento social maior de 1 metro, desde que a gente exija que as pessoas usem máscara o tempo inteiro e que a gente tenha um ambiente bem ventilado. O que isso significa? Abrir as janelas, abrir as portas, deixar o ambiente bastante ventilado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o risco ele vai ser muito menor do que os benefícios de ter todo mundo na escola.
Renato Casagrande, outro grande problema, como a gente estava falando aqui, é a questão da evasão. O senhor acha que a volta das escolas, mesmo que seja dessa forma, como está sendo agora gradual e agora obrigatória para 100%, a tendência é que essa evasão, principalmente nas classes mais baixas, onde há maior dificuldade para as crianças irem na aula, outras já têm que, mais adolescentes têm que trabalhar, essa evasão tende a diminuir?
Bem, tivemos um problema sério de evasão durante a pandemia, durante o momento mais de auge da pandemia, ano passado, começo desse ano, e agora o que estamos observando? Os sistemas públicos que estão retornando, eu vejo, por exemplo, o Paraná, que eu estudo muito, porque eu sou do Paraná, tiveram um problemas sérios no chamamento dos alunos. Muitos alunos não estão voltando porque estão se sentindo em desvantagem com os demais. Alunos que tiveram problemas, por exemplo, com acesso à internet, alunos que não tiveram as condições ideais de estudar em casa, alunos que foram trabalhar, tem muitos alunos do ensino médio que os pais colocaram para trabalhar, para ajudar na renda da família, até porque o pai perdeu o emprego. Então, há um número considerável de alunos que não quer voltar, que não se sente preparado. Muitos estão deixando para o próximo ano. Os pais já dizem, meu filho só perdeu este ano mesmo. Porque tem crianças que estão afastadas do sistema de aprendizagem há um ano e pouco. Tem crianças que desistiram no final do ano e não voltaram este ano. Então, também esse período de final de ano, ele é um pouco complicado, porque as pessoas estão dizendo, a gente costuma dizer, isso para fazer o ano que vem. Então, muitas crianças e muitas famílias estão desistindo da escola. Este é um problema que todos os dirigentes, os gestores educacionais estão envolvidos, que é o chamamento ativo, que é buscar esse aluno. E um, dois meses, no caso agora o mês de outubro, o mês de novembro, dezembro, são meses importantes. Nós não podemos considerar o mês de dezembro como um mês, como um período que nós não tínhamos a pandemia. Nós temos que utilizar esses dias que temos ainda este ano para recuperar a parte da aprendizagem e também para que a escola se organize neste final de ano. Ela vai aprender a lidar, como a própria doutora falou, com as medidas, com as novas formas mesmo de trabalhar os conteúdos da escola, para que 2022 a gente entre num período de normalidade. Então é muito importante que os pais se conscientizem, mantém os seus filhos, as escolas estão abertas, nós preparamos muito os professores para receber as crianças com acolhimento, não usar avaliação como algo punitivo, para que os pais não tenham esse receio, nem as crianças, e os professores estão cientes e preparados para lidar com alunos em níveis diferentes de aprendizagem. Então, é muito importante que os pais se conscientizem e mandem seus filhos para a escola.
Bom, agora eu direciono minha pergunta para os dois, para o Renato e para a doutora Mira, que é justamente sobre os funcionários. A gente aborda muito sobre os alunos, né, familiares de alunos, e os funcionários, professores, aí o corpo docente, enfim, no geral, secretários, diretores. A gente sabe que a maioria é um pouquinho mais velha. E como é que funciona aí os cuidados para este grupo? Como que está sendo feito estes cuidados, Renato? E doutora, quais são os riscos para eles? É a hora também para que eles possam voltar ou eles têm que redobrar os cuidados? Primeiro, as mulheres, doutora.
A gente sabe, na verdade, né, que os mais velhos são um grupo mais vulnerável, mas a gente sabe também que esse grupo no Brasil ele já está protegido. E agora, os mais vulneráveis ainda, né, que são aqueles que têm mais de 70 anos e, à medida que o tempo for passando, com comorbidade, vão receber já a terceira dose da vacina. Então, esse grupo não me preocupa mais, desde que as pessoas estejam vacinadas, né, elas tenham essa adesão à vacinação e cumpram também os protocolos sanitários, né, de higienização das mãos, de uso de máscara principalmente, eu acho que a gente vai ter nas escolas um ambiente bastante seguro. Lógico que não é zero risco, né, isso tem que ficar claro para os pais e para os professores, o risco nunca é zero, nem quando a gente está em casa o risco é zero, mas é um risco aceitável diante de todos os benefícios.
Renato?
Posso complementar agora? Tá bom. Então, obrigado aí, Gabriel, Kalina. É o seguinte, nós preparamos, praticamente os sistemas prepararam os professores ao longo todo esse período da pandemia e também os funcionários. Então, à medida que as escolas foram introduzindo os protocolos e foram conversando, dialogando com os professores, os funcionários participaram. Então, eu não vejo um problema com os funcionários, o problema é geral. Como a doutora colocou, os riscos estão aí presentes. Então, uma inspetora muitas vezes tem que pegar uma criança que caiu, né? E tem que ter todo um cuidado, porque eu sempre acho que a precaução e o medo de um funcionário é que uma criança venha a ter Covid, venha pegar, e a família culpe a escola e vai dizer, não, mas a funcionária tocou em mim, ou pegou a carteirinha, ou pegou isso, passou na catraca. Então, é claro que o cuidado tem que ser redobrado. E muitos pais, já, como eu citei uma escola que não houve nenhum caso de Covid, eu conheço escolas, na verdade, que houve casos de Covid com alunos, não soube de nenhuma gravidade, mas soube de uma escola, conheço uma escola em que a coordenadora veio falecer de Covid, e a escola escondeu um pouco isso dos pais por um tempo, e houve um constrangimento muito grande, pais revoltados, porque essa funcionária ficou internada e a escola não comunicou, e os pais se sentiram assim, um pouco logrados, né, enganados. Então, eu acho que tem que ser um jogo muito franco, os funcionários têm que estar muito preparados, os pais têm que ser parceiros da escola neste momento, não, na verdade, separando, culpando, e saber que os funcionários, como em qualquer outro lugar, seja num hotel, no aeroporto, num restaurante, nós temos um contato com o garçom, nós temos um contato, eu que viajo, já estou viajando bastante, então, nas minhas viagens, eu tenho contato com o comissário de voo, e tudo isso, acho, com os cuidados devidos. Eu tenho me surpreendido positivamente com a escola no comportamento das crianças, sabe? Eu entrei em várias salas, por exemplo, dessa escola, claro que é uma escola privada, que tem às vezes uma família que consegue dar orientações melhores, às vezes escola pública nós temos pais que, infelizmente, uma boa parcela não tem, às vezes, nem ensino fundamental completo, então tem mais dificuldade de contribuir com a escola nesse sentido, mas eu entrei nessa escola, entrei em várias turmas de surpresa e fiquei impressionado de ver todos os alunos afastados, com a máscara, com todos os cuidados, e aluno o tempo inteiro passando álcool gel na mão, e isso me impressionou positivamente. Eu acho que se nós trabalharmos bem a informação e os professores tenham certeza que estão fazendo e vão fazer isso, certo, eu acho que a gente consegue superar.
Muito bem, muito bem. Obrigada, então, a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, doutora Miriam Dalben, e também a Renato Casagrande, que é consultor de educação. Doutora, obrigada.
Obrigada, Kalina. Obrigada, Gabriel. Um prazer, Renato.
Renato, brigadão também.
Obrigado. Prazer também, doutora, e obrigado a vocês aí, Kalina e Gabriel.
Bom, agora 4 horas e 55 minutos, a gente volta para o Rio de Janeiro, porque a Procuradoria-Geral da República diz que o passaporte vacinal é legal e a decisão contrária já está derrubada pelo ministro Luiz Fux. Quem conta todos os detalhes para a gente, novamente, é ele, o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A Prefeitura do Rio de Janeiro ganhou um importante aliado nessa defesa do passaporte sanitário, uma medida bastante polêmica de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Parecer favorável dado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, não há qualquer ilegalidade, não há qualquer irregularidade nesta medida, que atende, inclusive, pré-requisitos determinados pelo próprio STF. Lá atrás, no começo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 seriam de competência dos governos locais, governos estaduais e também governos municipais. Aqui no Rio de Janeiro, o passaporte de vacinação entrou em vigor em 15 de setembro. Mas, em seguida, um desembargador, Paulo Rangel, concedeu uma liminar a uma aposentada que se dizia lesada no direito de ir e vir previsto na Constituição. Mas, no dia seguinte, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, derrubou esta liminar, dando novamente validade ao passaporte de vacinação. Filas expostas continuam intensas. Aqui, por exemplo, tem idosos de 69 anos ou mais buscando a terceira dose, e tem também outros públicos buscando uma dose de reforço ou segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na capital, segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, 85% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid, e cerca de 60% já completaram o chamado ciclo vacinal. A máscara de proteção facial deve começar a ser flexibilizada no mês que vem. O próprio passaporte sanitário não deve ser uma exigência para entrar em teatros, cinemas, academias e clubes a partir do mês de novembro, segundo fonte da Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
4:57. A gente fica por aqui. Agradeço o carinho da sua companhia. Obrigada, Gabriel, pela parceria também.
Tchau, Kalina. Valeu. Obrigado a vocês também. A gente se encontra amanhã aqui no mesmo horário, 4:00 PM. Tchau, tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador.